Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã já na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Jauber Pereira formando essa dupla de todas as manhãs de segunda a sexta-feira, sempre trazendo as principais informações para você que gosta de ficar bem informado. E também na sua emissora de rádio da sua preferência e aqui no canal, tanto no canal do YouTube, que você pode acompanhar a qualquer momento, você pode acompanhar também na sua televisão, aqui no seu canal de televisão preferido. Liberado para a transmissão de todo mundo, vamos aos destaques. Jauber Pereira, bom dia.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, vamos começar o programa de hoje trazendo informações policiais. Suspeitos de envolvimento em assalto a banco morrem em confronto com a polícia.
E o prefeito Júnior Garimpeiro é recebido com festa no retorno a Centro Novo do Maranhão, depois de ser preso em Mato Grosso.
Notícia boa para a população. Olha, 10 mil vagas da Carteira Nacional de Habilitação Gratuita são sorteadas no estado do Maranhão.
E a Câmara tenta votar o projeto de unificação com texto sobre disputa entre governo e direita.
Você vai antifacção. Pois é. Você vai acompanhar também, olha, a missão de lançamento do primeiro foguete comercial no Brasil se aproxima da reta final.
Vamos trazer as últimas informações sobre a COP30 e vamos dar uma movimentação com os nossos repórteres lá em Brasília e também no interior do estado, ter essa movimentação a partir de agora, porque está só começando.
O Central Manhã desta segunda-feira, com a sua participação, hoje já são 17 de novembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa que tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Recomendando você que sente o coração acelerado, tem aquelas dores no corpo, alguns incômodos intestinais, cãibras, fadigas, cansaço e outros problemas, não perca tempo, procure logo a LAG. A LAG é uma suplementação natural à base de magnésio de malato que vai resolver muitos problemas, tirar aquele desconforto que você tem, que muitas vezes tira a sua paciência, tira o seu bom humor, tem aqueles incômodos que deixa você mais chato, previne as doenças cardiovasculares, as doenças do coração, deixa você com um sono mais gostoso, um sono melhor, acaba com a ansiedade, alivia o estresse. A LAG melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Você encontra a LAG na Alifarma. Alifarma, que você encontra também aí através do portal alifarmasuplementos.com.br ou então você liga direto 8606-3142. 8606-3142 é o telefone que fica à sua disposição lá na Alifarma para você conversar com o pessoal e aí você faz o seu pedido e ainda ganha desconto de 20% na hora. Alague, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. E não deixe de acessar mundodamídia.com, principalmente você das emissoras de rádio que está nos acompanhando a partir de agora. As expectativas são excelentes. não são boas, são excelentes em relação ao mundo da mídia. Algumas empresas de grande porte já começam a encontrar uma forma, né, de fazer os seus anúncios sem mais atravessadores, sem mais intermediários, sem aquele problema. Diz assim, olha, alguém tem que fazer uma fatura, mandar para a gente, e aí tem que juntar as comprovações das veiculações, aí nós vamos gerar um boletim, esse boletim vai autorizar a você fazer o faturamento. Depois que você fizer o faturamento, tem mais 45 dias para a empresa pagar. É sempre assim, essa burocracia está sendo resolvida pelo mundo da mídia. No mundo da mídia é tudo à vista. Pagou, né? Pagou, enviou o áudio, enviou aí o seu comercial. O dono da rádio, o diretor da rádio já recebe ali toda a APIzinha explicando os horários certinhos de veicular o comercial. E quando finaliza, quando sai o último comercial, não é, que o cliente pagou, o dinheiro cai na conta, não é, o dinheiro cai na conta e o cidadão que fez o pagamento da mídia recebe o seu relatóriozinho, já recebe o seu relatório da sua comprovação, pode ir lá tirar o extrato, o relatório da comprovação de veiculação. Isso pode resolver muita coisa na vida das rádios parceiras da Central de Notícias Brasil. Portanto, mandando meu abraço, né, para todos vocês que já estão no grupo aí do comercial para rádios, que estão interagindo conosco, buscando as formas de atualizar o seu cadastro, e a gente fala, olha, não é fácil, dá um trabalhozinho, porque muitas rádios muitas vezes não tem nem a programação organizada direitinho ali, a programação no portal. Às vezes também não tem o portal. Agora, com o mundo da mídia, você tem o portal, tem o streaming para a sua rádio, e aí é a hora de você organizar tudo direitinho para aparecer para o cliente. E aí a novidade é que vai ficar bem destacada o programa que vai estar no ar. Nesse momento, quem está com o programa Central Manhã no ar, já está lá no final lá do seu portal, já tem lá Central Manhã no ar. Aí a pessoa quer anunciar no programa, automaticamente ela só vai lá, clica em anuncie aqui. Clica em anuncie aqui, vai direto lá para a parte de pagamentos e pronto, resolvido. É só esperar e ouvir o seu comercial. Portanto, mundodamídia.com, um jeito fácil de anunciar no rádio. Tchau, B. Pereira. Nós mostramos aqui que o Júnior Garimpeiro, lá de Centro Novo do Maranhão, ele havia tido umas complicações lá para a região de Mato Grosso, porque foi flagrado, diz que seu carro foi flagrado, tinha alguns resquícios lá, algumas de ouro dentro do carro dele. E aí o prefeito foi preso por causa disso. Conseguiu a liberação e na volta para a cidade, o que aconteceu?
Festa.
Vamos conferir.
A população se reúne para recepcionar a chegada do prefeito de Centro Novo, Júnior Garimpeiro. Isso só mostra o carinho que a população tem pelo prefeito de Centro Novo, Júnior Garimpeiro.
Pronto, tá aí a festa para receber o Júnior Garimpeiro. Quem decide é o povo. Quem decide são os eleitores. Ó, se o povo quis fazer uma festa para o Júnior Garimpeiro, quer ele de volta como prefeito da cidade.
Agora, portanto, é um evento importante.
Vamos questionar o quê, Jaldo?
E é um momento, pode ser um momento importante para ele como político, não para a cidade, mas para ele como político. O que é que as pessoas
hoje... teste de popularidade.
Popularidade, né? E outra coisa. É o que, que acontece hoje muito na política. As pessoas que são suspeitas de algumas eventualidades, podemos dizer assim, aí depois usam essa situação em seu favor, vão dizer que foram vítimas, não estou dizendo que foi o caso dele, mas vão dizer que são vítimas e que foram perseguidos, isso aí foi coisa da oposição ou de alguém que não gosta dele porque está trabalhando pelo governo, enfim. Muitas das vezes, essas situações aumentam a popularidade do gestor e pode ser muito benéfico para ele. Agora, o que acontece é que tem muita gente que não sabe explorar isso. A política, qualquer situação que acontece na política, é se você vê com bons olhos, vê com uma forma estratégica, pode ser muito melhor ainda.
Pois é, tá aí. Vamos chamar agora o repórter Carlos Roger, que tem as informações. Alguns suspeitos de Alber Pereira tentaram assaltar banco e resolveram confrontar a polícia.
Aí é difícil.
Não deu certo. É uma atividade perigosa.
E uma escolha, digamos assim, até tola, viu, meu? Porque sabemos que hoje, por exemplo, as forças de segurança aqui do Maranhão têm um local exclusivo, um segmento exclusivo, ou seja, preparadíssimo. Aí para ir confrontar, não dá
certo. Vamos ouvir o relato de Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, um bom dia ao Jalber Pereira e a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta segunda-feira. Olha, tudo começou quando criminosos assaltaram uma agência do Banco Bradesco, que fica lá na região de Arari. A Central de Notícias Brasil noticiou esse fato, os criminosos entraram pelo telhado, a reportagem foi feita com muitos detalhes pela apresentadora e repórter Tereza Cristina. Isso aconteceu no dia 4 de novembro. Esses criminosos entraram pelo telhado, renderam os vigilantes da agência, renderam funcionários e levaram dois sacos cheios de dinheiro. Saíram pelos fundos e a partir daí a polícia, através do Departamento de Combate a Roubos a Instituições Financeiras, o DECRIF, que é ligado à SEIC, com o apoio da Polícia Militar, Força Estadual e o Centro Tático Aéreo, começaram as investigações. E no sábado à noite, uma equipe do 15º Batalhão da Polícia Militar do Estado, localizada lá em Bacabal, olha só aonde a parte da quadrilha já estava, em Bacabal. Ali houve um confronto com a polícia, dois criminosos foram presos, um deles, o Bruno, já é bastante conhecido das autoridades policiais. O Bruno, que é esse de camisa preta que aparece aí no vídeo, ele aparece descendo da viatura, ele tem passagem por porte de arma ilegal, ele tem passagem por assalto à mão armada, que é o famoso 157, formação de quadrilha e também por diversas participações em assaltos a agências bancárias, crime contra instituições financeiras, não só no Maranhão, mas em outros estados do Brasil. Essa aí é a ficha criminal do Bruno. Mas no momento da abordagem policial, parte da quadrilha não quis se entregar.
Então, ó, tem um encangado ali, lá no interior, lá no Médio Sertão Maranhense.
Gostei da expressão, viu?
Como é que é? No Médio Sertão Maranhense tem um encangado. Já viu o boi puxando o engenho, aqueles engenhos de... Assim, você coloca a canga no pescoço do boi para o boi puxar o engenho. Isso acontecia, né? Eu vi os dois ali encangados. Vamos voltar com o Carlos Roger. Explica melhor isso pra gente, Carlos Roger.
Esse que vai encangado junto com o outro aí são os dois suspeitos, que vai encangado, né, Humberto? Quem vai encangando ele, Humberto, é o Bruno. É o Bruno, que é para proteger ali que eles não fossem vistos, os rostos fossem vistos pela câmera, né? Então isso aí já até caracteriza, a gente conversando com os delegados, que quando o criminoso faz isso é porque ele tem interesse em voltar pro crime, né? É para ele não ser conhecido aí pela sociedade. Mas a tenente-coronel Leila, ela que é comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar lá de Bacabal, que coordenou aí essa operação da PM, ela falou aí com detalhes como aconteceu a ação policial.
Desde que houve um assalto a banco na cidade de Arari, as nossas equipes têm monitorado, têm recebido informações. E agora, esses últimos dias foram informações mais quentes, o que nós mobilizamos as nossas equipes para fazer o monitoramento, né, inclusive com os dados de residência. E assim foi, hoje à noite, as nossas equipes aqui em monitoramento seguiram uma pessoa que saiu dessa residência na direção da cidade, do bairro Terra do Sol, né, onde foi feita a abordagem do primeiro elemento, que estava com uma pistola .40, Né? E em face disso, as nossas equipes retornaram aqui para o local onde eles teriam saído. Quando foi abordada, acionada aqui a residência, um dos elementos, né, abriu o portão, inclusive com a pistola na mão, onde começou-se, né, uma troca de tiros. Então, duas pessoas lá dentro, né, foram a óbito na troca de tiros com a Polícia Militar. E nós temos mais três elementos dentro do xadrez da viatura, um deles, inclusive, com mandado de prisão em aberto por assalto a banco e roubo de carga. Então, possivelmente, essas pessoas são as pessoas envolvidas, conforme as informações que a gente tem recebido, que estariam envolvidos nesse assalto a banco na cidade de Arari. Como vocês puderam perceber, foram pegos três armas de fogo, né? E em relação à identificação dessas pessoas que estão ali, a Polícia Civil ela vai se encarregar de fazer isso a partir de agora.
Tá aí, ó. Então, eu esqueci de falar, viu, Humberto e Jalber, eu esqueci de falar outra especialidade do Bruno, é assalto a carga, roubo de carga. Ele também é especialista nessa arte aí também. O Bruno, ó, esse aí é o primeiro que desceu, ainda não foi identificado. O segundo, de camisa preta, é o Bruno, viu? Olha, a polícia não descarta a possibilidade de que parte da quadrilha ainda esteja escondida aqui mesmo no estado do Maranhão, pode ter se espalhado. Esse caso aí desse crime no Bradesco aconteceu em Arari e parte da quadrilha já foi presa e outra parte morta já lá em Bacabal, então você vê que eles estão se espalhando. E com eles aí a arma, né? .40, munição, revólveres calibre 38, rádios de comunicação, aquela bala clave, que é a máscara, que é conhecida como toca ninja, tudo isso aí caracteriza aí a participação deles realmente em práticas como a de assaltos, a de roubos a instituições financeiras. Mais uma vez, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão no combate às organizações criminosas, e a gente continua acompanhando tudo de perto. Eu repito que essa entrevista aí, nessa manhã de segunda-feira, é exclusiva para o Central Manhã. Durante o dia, outros veículos devem também exibir, e a gente tem mais detalhes lá no portal centraldenoticiasbrasil.com e daqui a pouco também no programa Ronda Central, na melhor rádio da sua cidade. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, aqui ao vivo, trazendo as informações em tempo real para a gente. E olha, continua, que a gente está avisando, não se meta com o negócio de facção, de ser líder de facção aqui no estado do Maranhão, porque senão o seu fim não será dos melhores. Jalber Pereira, mais 7 integrantes.
Pois é, Humberto, uma operação que aconteceu na região sul do estado, aí a Polícia Militar, o Centro Tático Aéreo, esses dois organismos da segurança pública realizaram uma operação com o objetivo de cumprir 15 mandados judiciais, sendo 7 de prisão e 8 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa envolvida, segundo a polícia, com o tráfico de drogas no município de Carolina e também cidades vizinhas. Então aí você vai acompanhar nas imagens o momento em que as pessoas são levadas aí à viatura, o camburão, como se chama no interior do estado. E os materiais também que foram apreendidos, dá para você observar dinheiro, aparelhos telefônicos, carteira, enfim, muita coisa foi apreendido durante essa operação no sul do Maranhão.
Pois é, há uma determinação, né, por parte do Comando-Geral da Polícia Militar, por parte do governador Carlos Brandão, por parte da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, para que se investigue, identifique todos os líderes de facção criminosa ou de alguém que esteja se organizando, de algum movimento que esteja se organizando aqui no estado do Maranhão. A determinação é colocá-lo atrás das grades, à disposição da justiça, para receberem o julgamento devido. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações e vamos a Mirinzal, onde as coisas aconteceram também aí durante o final de semana.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã da sua emissora. Um abraço para o nosso amigo James Barros. James Barros, é o xará aqui do nosso produtor James. É lá da cidade de Barreirinhas, Rádio Tropical FM de Tabocas, lá em Barreirinhas. Abraço também ao nosso amigo Alex Carlos e a toda a equipe lá de Igarapé do Meio. Igarapé do Meio. O pessoal também, o Naldo da Rádio Tropical FM, Eu acho que o Naldo é Barreirinha também, parece que é Barreirinha. Em Mirador, nosso amigo Laércio Araújo, da Rádio Radial FM. Mirador fica ali depois de Colinas, já pertinho da nossa cidade de Sucupira do Norte. Igarapé, pessoal também de Igarapé Grande, tem Igarapé do Meio e tem Igarapé Grande, né, Jovem Pereira?
Em regiões diferentes.
O pessoal de São João do Caru, o pessoal de Sambaíba, um abraço ao Canidé, lá na região de Sambaíba, que fica na região sul do estado.
Igarapé do Meio é região de Santa Inês, aqui em Santa Inês, e Igarapé do Meio é região de Bacabal.
Olha, professora Sebastiana Mendes, também lá em Sucupira do Norte, Ribamar Fernandes, tem a participação, vamos trazer na tela, né? A Maria Lopes diz assim: o povo merece o prefeito corrupto que tem, e um futuro muito próximo, não vão poder reclamar. É, o povo escolheu, tem que aguentar, né?
Um detalhe, aqui ninguém é a favor da corrupção. Mas o que ele está sendo suspeito não foi de desvio de recurso público, entendeu? O que ele fez, o que deixou de fazer, pelo menos o que a investigação diz...
Nesse caso específico.
Casos particulares. Então, desde que o gestor não esteja desviando o dinheiro da população, aí é um problema dele, é um problema particular dele.
Pois é. Vamos... estava chegando também aí a participação lá da Rádio FM Campos Verdes de Barreirinha. Nosso amigo Zé Marina. Um abraço ao Zé Marina, a todos vocês que estão acompanhando aí na cidade de Barreirinha. Quem mais? Zé Marina, Campos Verde. A Maria Lopes já participou aqui. Tem mais, Rádio Tarumã FM de Penalva. Bom dia, tenhamos todos uma excelente e abençoada segunda-feira. O Alex, o nosso amigo Alexandre, o Lelé, é lá da Rádio Liberdade FM, também da TV Liberdade, logo mais cedo, né? Você acompanhou todo o programa aí da TV Liberdade, fazendo um resumo das principais informações, trazendo informações de Brasília, daqui da capital do estado e também da região aí de Bom Jesus das Selvas. A todos vocês, nosso muito obrigado. Mas nós vamos agora para Mirinzal. Em Mirinzal vive aí um momento histórico, né, com o anúncio de uma série de obras e investimentos que estão sendo realizadas em parceria entre o governo do estado e a prefeitura. E ontem teve a presença aí de autoridades estaduais e municipais, onde foram formalizados novos serviços e foram feitas as entregas também de obras importantes lá para o município. Quem acompanhou de perto foi o nosso amigo Marcos Baeto, conversou com o secretário da Casa Civil, o Júnior Viana, representando o governo do estado. Vamos conferir o Marcos Baeta e o prefeito também.
Muito bem, nós estamos aqui com o prefeito de Mirinzal, o prefeito Davidson, que hoje recebeu aqui o secretário de Estado de Planejamento, Vinícius Ferro, também o subsecretário de Estado da Casa Civil, o senhor Júlio Viana, também recebeu aí o secretário de Junta da Assistência Social, o senhor Luiz Carlos Borraio Júnior, e também fez o lançamento aqui do Pra Cima, um programa da Prefeitura de Mirinzal em parceria com o governo do estado. Prefeito Davidson, qual a importância dessa parceria do governo do estado e a Prefeitura de Mirinzal?
Olha, a parceria, ela é de suma importância. A gente não consegue avançar só, a gente consegue avançar com parcerias. E eu tenho essa garantia, tenho essa certeza que quando a gente requisita, chego logo no amigo Júnior, que é secretário, ele e depois o Vinícius aqui para a gente chegar junto. A gente sonha e pega a parceria deles, do Orlando Brandão e do Carlos Brandão, que é o melhor governador da história do Maranhão, a gente chega junto com eles e eles nos ajudam a realizar grandes sonhos. Porque todo minimalista, assim como eu, tem grandes sonhos, tem o sonho de ver sua cidade toda calçada, toda iluminada, balneários, a saúde funcionando como já está funcionando, mas queremos mais ainda, com uma implantação de um novo raio-x que estamos atrás para conseguir, e o secretário Vinícius já nos garantiu que vamos conseguir um raio-x para minimizar, aqui em primeira mão falando logo para vocês. Então são parcerias como essa, com o secretário Aparício, o Bandeira também sempre nos recebe bem, que é o secretário de infraestrutura, o Júnior Viana, que faz todo esse acolhimento do nosso município, então não só o prefeito, faz ao vice, faz aos vereadores que ali procuram, para que a gente possa sempre buscar para minimizar o melhor. E o melhor para minimizar está aqui, o governo municipal, em parceria com este grande grupo estadual, que é liderado hoje pelo nosso governador Carlos Brandão, e sem esquecer do nosso amigo Arlense, que é receptivo e sempre empenhado em resolver não só os problemas de minimizar, mas os problemas de todo o Maranhão.
Muito bem, estamos aqui com o secretário de Estado de Planejamento, Vinícius Ferro, que veio também neste ato participar do programa, do lançamento do programa, é para cima do programa do município de Minizal, e também, claro, fazer entrega dos cartões, né, dos cartões Maranhão Livre da Fome do governo do estado. Essa parceria é importante com a prefeitura de Minizal, secretário?
É isso aí, hoje estamos aqui acompanhando esse importante programa que é o Maranhão Livre da Fome, um programa que vem trazer benefícios a toda a sociedade, principalmente aqueles que mais precisam, um programa que está transformando vidas, garantindo segurança alimentar, garantindo atendimento da saúde e sobretudo a capacitação, para que no futuro breve a gente possa ver essas famílias capacitadas e ingressando no mercado de trabalho. E essa importante parceria do governo do estado junto com a prefeitura municipal, aqui através do prefeito Davidson, vem se demonstrando muito parceira, para que a gente pudesse chegar esse momento aqui acontecer. A gente teve a parceria da assistência social, o prefeito nos ajudou a fazer essa busca ativa das pessoas que mais precisam. Então é um momento muito importante de unidade e parceria, e eu hoje, enquanto secretário de estado, junto com o secretário Júnior Viana, que também veio aqui representar o governador Carlos Brandão, temos grandes contribuições a esse projeto e estamos levando para o Maranhão todo. Então a nossa ideia, a nossa intenção é buscar o resgate da dignidade dessas pessoas, garantir direitos, sobretudo comida na mesa daqueles que mais precisam.
Qual a importância desse ato hoje, você representando o governador Carlos Brandão?
A importância desse ato para o município é muito grande. O governador Carlos Brandão, sempre preocupado com a pobreza no Maranhão, né, instituiu esse grande programa, né, que é a distribuição do cartão. E hoje nós viemos aqui junto com o Davis, junto com o secretário Vinícius, junto com o secretário Junto Borralho, entregar os cartões do Maranhão Livre da Fome. Além disso, também, o governador Carlos Brandão, através da solicitação do prefeito Davis, um dos primeiros prefeitos a ser recebido pelo governador Carlos Brandão, solicitação do prefeito Davis, o asfalto que está sendo colocado na cidade, também a implantação da estação TEC, que hoje assinamos a ordem de serviço, também da praça, assinamos a ordem de serviço, praça da família, bem como a reforma e ampliação da escola militar. Quem ganha com isso é o município de Minizal, quem ganha com isso é a população de Minizal. Diga-se de passagem que isso é uma grande parceria entre o governo do estado e o município. Quando tem essa parceria forte entre o governo do estado e o município, só quem ganha é a população.
Isso, olha, quando eu conheci o governador Carlos Brandão, na época ainda candidatando a deputado federal, o Júnior Viana já era há muito tempo amigo dele, estavam ali juntos. E como é que funciona o processo ali no governo do estado, né? Chegam as lideranças de cada região, conhece a realidade em cada cidade. Se você, até cheguei a brincar com ele algumas vezes, assim, jogar, assim, por exemplo, uma cidade que você pouco ouve falar, né? Rapaz, qual é a situação política lá na cidade tal? Aí ele, olha, lá é o seguinte, o candidato é fulano de tal, o prefeito é fulano, vai indicar fulano para ser o sucessor dele, mas quem tem a possibilidade de ganhar é fulano de tal. Ele já acompanhava a situação política nos 217 municípios do estado do Maranhão. E o Orleans ali aprendendo, né, convivendo, dando seus pitacos, acompanhando de perto essa movimentação da situação política em cada cidade. O que está acontecendo hoje é assim: vai um grupo de secretário para uma região, vai o Orleans vai para outra cidade, governador Carlos Brandão vai para outra, para poder atender aos 217 municípios do estado. E o pessoal de Barreirinha, que está acompanhando a gente aí através das rádios aí, da rádio Campos Verde, da Tropical FM de Itabocas, dessa região aí, também o nosso amigo Naldo, o pessoal teve também, tem notícia aí para Barreirinha. A estrada vicinal que dá acesso ao povoado Mandacaru vai ganhar cara nova. As obras de pavimentação e sinalização serão executadas. Quem autorizou? Vamos conferir com o governador Carlos Brandão.
Pessoal, aqui em Barreirinhas iniciamos uma importante estrada que sai desta ponte, a ponte Chico Pedro, até o povoado de Mandacaru. São 26 quilômetros com 5 pontos, que vai facilitar o acesso aos Lençóis e chegar mais rápido nos povoados desta região. Também autorizamos a construção do complexo de Atins, que reúne equipamentos na área de segurança, de saúde e na área ambiental, bem como a construção de um pia, para facilitar o embarque e desembarque de passageiros que vão a Atins. Seguimos avançando em outras frentes. Vamos melhorar a acessibilidade de entrada aos Lençóis com pavimentação em bloqueios. Iniciamos também as obras de 2 sistemas de abastecimento de água, que vão beneficiar cerca de 4 mil pessoas em Atins e no povoado Santo Inácio. É trabalho chegando por todo o Maranhão. Pra cima, Barreirinha!
Pois é, o cais flutuante lá de Atins, né? O cais flutuante, a urbanização, terraplanagem, pavimentação, bloquetes do trecho de acesso após a ponte do Chico Pedro, lá em Barreirinha. Brandão também, com a proposta de impulsionar a indústria do vestuário e ampliar oportunidades de trabalho na região do Muni, o governo do estado entregou neste domingo a primeira etapa do novo polo de confecções de Rosário. Quanto tempo eu não ouvia falar desse? Acho vamos conferir no vídeo.
Pessoal,
tá aí muito ligeiro.
Pessoal, será que eu consigo costurar? Estou aqui aprendendo com a Tássia e a Bianca, que estão trabalhando aqui nesse polo de confecção de Rosário que a gente acaba de inaugurar.
Parabéns, parabéns. Vamos tirar essa foto aqui agora.
Estamos resgatando os sonhos do polo de confecção de Rosário. A gente construiu esse galpão que estava abandonado. Fizemos uma grande parceria com a iniciativa privada, onde os empresários nos doaram as máquinas e fizemos também uma capacitação dessas pessoas que estão trabalhando aqui no sistema S, de forma que o produto que será produzido aqui, ele vai direto para as grandes marcas em São Paulo. E não para por aí. A nossa proposta é continuar ampliando e reformando esses galpões, gerando mais emprego e renda. E o nosso governo costura sonhos para transformar vidas. Forte abraço!
Viva Rosário!
Pois é, rapaz, eu lembro que eu fui com o Chai Koshen. Sabe quem é o Chai Koshen?
Na época foi uma parceria do governo do
chinês,
estado com
o chinês, né? O chinês era uma parceria do governo do estado. Prometeram, na época, né, colocar aí, ser a grande redenção aqui do estado do Maranhão, essa fábrica de confecções de Rosário. Não saiu do papel, agora o governador Carlos Brandão
chegou a ser construído, inclusive os ventos, viu, Beto? A ação do tempo acabou danificando a estrutura que chegou a ser construída. Olha, eu acredito que o governo do estado tem uma dívida muito grande com aquela população de Rosário, de Santa Rita. Só para quem a gente enumerar aqui rapidamente, teve esse polo de confecção que conseguiu sair do papel agora. Teve a refinaria prêmio, que foi gastado lá quase 2 milhões de reais. Quase 2 milhões de reais, pois é. Não me confundi com zero. E você lembra do hospital macro-regional que o Ricardo Moura iria colocar em Rosário na gestão da Rosiano? Você lembra?
Sim, pois é. Também então, não aconteceu.
É uma dívida pública que o estado do Maranhão tem com aquela população.
Parece que a produção localizou vídeos aí mostrando a situação.
Pois é, como estava. É o que chegou a ser feito.
Isso.
Aí, ó, a gente passava lá, o Zeno estava tirando o telhado.
Quantos milhões
não foram gastados, viu, Humberto? Quantos milhões não saíram pelo ralo nessa construção antiga?
Pois é, e agora tá acontecendo as parcerias, né? E os galpões começam a ser recuperados, reestruturados para
Olha, eu conheço gente,
Humberto, essa finalidade.
Essa promessa que teve para a região de Rosário. Eu conheci um empresário lá de Santa Rita que vendeu tudo que tinha, pegou dinheiro no banco emprestado e construiu um hotel, porque como ali ia ser um grande polo, ele acreditava que ia ganhar muito dinheiro. Aí o que acontece? Essas construções, dessas obras não foram concluídas e as pessoas ficaram endividadas.
Prejuízo
total. Então por isso que eu falo que é um prejuízo, é uma dívida que o Estado tem com a população daquela região. Mas em compensação, aquilo que não era de responsabilidade do Estado está sendo feito. Você lembra que trouxemos aqui, inclusive com a parceria com alguns repórteres da região, o estádio do Correão.
Situação precária
de um dos estádios esse estádio, ele foi inaugurado, salvo engano, ali no início dos anos 90. Ele foi inaugurado porque é um empreendimento municipal, mas foi com a parceria na época do governo do estado, na gestão do Bacabalense, o que foi governador do estado, até esqueci. Que hoje é vereador.
João Alberto.
Pois é, foi construído. Só que depois foi construído nessa parceria e o estádio, a manutenção, ficou sob responsabilidade da prefeitura. Então, o que acontece? Muitas prefeituras que gostam do esporte dão continuidade aos projetos e outros não. Foi o que aconteceu lá em Bacabal. Então, o estádio Correão, a cada ano que passava, estava sendo acabado, digamos assim, com a ação do tempo. E agora teve essa ação do governo do estado. Reafirmo, não é uma responsabilidade do governo do estado. O governo está ajudando a revitalizar em parceria com a prefeitura, inclusive o Roberto Costa, que é o atual prefeito, falou, já tinha falado até pra gente, uma vez eu perguntei pra ele, ele disse que tinha essa missão, tinha essa promessa aí para cumprir com a população, e agora então está dando o pontapé inicial, o governo vai revitalizar o estádio Correão, que será de suma importância, não só para Bacabal, mas sim para toda aquela região, porque Bacabal, o Becão Maravilha, foi o primeiro time do interior do estado a conquistar o Campeonato Maranhense. Até o momento, somente o JV Lideral lá de Imperatriz, que já foi até extinto das atividades profissionais, o Imperatriz, o Cavalo de Aço, que já ganhou 3 títulos, mas o primeiro a conquistar essa competição da elite do futebol maranhense foi o Bacabal. Quem sabe agora com o estádio, o time Bacabal inclusive teve uma eleição, uma junta governativa vai assumir a equipe nos próximos dias, que tem essa missão de convocar as reuniões para que possa ser eleita os conselhos diretores deliberativo e conselho fiscal. Quem sabe, a partir de agora, dessa revitalização do estádio, o futebol de Bacabal não possa renascer novamente para o estado do Maranhão. Inclusive, chegou a sediar jogos da Copa do Brasil.
Pois é.
Foi.
Importante esse estádio. Já ouvimos falar muitas vezes desse estádio.
Isso. Né?
Vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente volta com outras informações, que o tempo hoje está correndo muito rápido aqui no programa.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão destacou as ações do governo do estado voltadas ao fortalecimento da municipalidade e à infraestrutura na Baixada Maranhense e no litoral ocidental. Foram realizadas obras de pavimentação, requalificação urbana e melhoria de acessos a áreas turísticas nos municípios de Apicum-Açu, Cedral e Central do Maranhão. A iniciativa também incluiu a entrega de 800 cartões do programa Maranhão Livre da Fome, promovendo desenvolvimento regional e apoio à população em situação de vulnerabilidade. O governo do Maranhão encaminhou à Assembleia o projeto que cria o auxílio financeiro aos órfãos do feminicídio. A proposta garante o pagamento de meio salário mínimo por criança ou adolescente até os 18 anos, assegurando alimentação, moradia e educação. A medida reforça a proteção social e oferece apoio e segurança às famílias afetadas por essa violência. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Um abraço a todos que estão acompanhando pela rádio Alô Maranhão, do nosso amigo Jonas Mendes. Estamos juntos na retransmissão do Central Manhã, diz ele aqui, ao vivo, como sempre, todos os dias. E estamos juntos também aqui no programa Central Manhã, sempre com as informações ao vivo de qualquer parte da cidade, com ele, Jonas Mendes. Um abraço também ao pessoal de Tutóia. Tutóia hoje também está em festa. Raíssa Leal ganha mais um campeonato. O STU Pro Tour Rio de Janeiro. Skate é o campeonato de street, duas vezes medalha olímpica aos 17 anos. Ela venceu a competição internacional na Praça do O, na Barra da Tijuca, neste domingo. Esse é o quinto título de Raíssa na etapa Carioca do Sul. Na final do skate, Raíssa Ventura ficou em segundo lugar, atrás do Skate Brau.
A Raíssa que é de Imperatriz, inclusive elevando aí o nome do Maranhão, não só para o Brasil, mas também para todo o planeta. Inclusive aí a Raíssa Leal, que já deu muitas, muitas alegrias aos brasileiros
nessa competição. Pois é, uma maranhense que elevou a estima do povo brasileiro, não só daqui do estado do Maranhão, mas do povo brasileiro nessa modalidade esportiva.
Eu acompanhei uma entrevista dos pais da Raíssa, e isso reforça o quanto é importante a presença da família. Inclusive, o pai dela, a entrevista que eu acompanhei, ele teria se mudado para próximo a uma praça, lá na cidade de Imperatriz, só porque tinha uma pequena pista de skate para que ela pudesse treinar. Enfim, você tem que apoiar o seu filho, não importa qual profissão ele escolha. Claro que às vezes o pai quer uma coisa, o filho quer outra, mas a gente tem que apoiar, porque a gente é pai, viu, Humberto? A gente coloca o filho no mundo, mas a gente não é dono da vida dele. Cada um tem a sua liberdade de escolha. Então, que sirva de lição aí da Raíssa Leal para quem é pai e para quem tem filho que sonha um dia é chegar aonde a Raíssa chegou.
Pois é, essa é a nossa mensagem sempre aqui pelo programa Central Manhã. A gente aproveita para mandar um abraço a todos vocês que estão acompanhando aqui pela TV Alternativa, Rede Meio, para a região metropolitana de São Luís, canal 19.1, TV São Luís, canal 8.1. Um abraço a toda a equipe da TV São Luís, ao nosso diretor, presidente Paulo Falcão, seu Zildene Falcão, que sempre nos acompanha, é um orgulho para a gente ter vocês, ter pessoas com o nível intelectual, de formação, de caráter, né, de muitas pessoas que nós estamos encontrando, temos o prazer de encontrar nas ruas, muitas vezes assim dá aquele impacto quando a gente está andando naturalmente, Jalber Pereira, e as pessoas dizem assim, ó, gostei do que você comentou no programa, faz alguma referência ao programa Central Manhã, graças à audiência, à parceria com essas duas grandes emissoras de televisão aqui na capital do estado. Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. Estados Unidos em pauta, né? Novamente, né? Teve uma pequena redução aí das tarifas autorizadas já pelo Donald Trump, mas eu queria que ele retirasse os 40%, não só os 10%, né, Adilson, que o Donald Trump mandou retirar da taxação aqui do Brasil. Você está acompanhando isso de perto?
É verdade, isso mesmo. Bom dia a você, bom dia ao Jalber, todos que acompanham você amanhã. É, Humberto, essa aproximação é lenta, mas já saiu bons resultados, porque o Marcos Rubio, mais uma vez, foi procurado pelo Donald Trump, onde ele confirmou na última reunião com o Marcos Vieira, que é o secretário de Relações Institucionais, e ele confirmou, olha, o presidente Trump me autorizou a adiantar, a fazer qualquer negociação o mais rápido possível para que a gente possa resolver. E essa notícia saiu muito boa para o Brasil, porque há uma expectativa que se resolva logo. O problema é que já passaram-se mais de 15 dias depois daquele encontro da Malásia, e aí cria-se uma expectativa de que está havendo algum tipo de interferência ou não ainda do Eduardo Bolsonaro, que afirmou que é missão dele fazer quanto pior melhor para o Brasil. Então, muitas interrogações nesse contexto. Porém, ele teve uma foto recente do Marcos Rubio com o Marcos Vieira, onde eles estão sinalizando que vai sim ter uma resposta positiva nesta semana. Lembrando que o próprio Donald Trump pediu que baixasse o preço da tarifa do café lá nos Estados Unidos para beneficiar os comerciantes que estão pressionando o próprio governo americano diante das dificuldades do comércio. A venda caiu por lá, teve o escândalo que foi uma... Agora...
Oi, Edilson Souza, um pequeno probleminha aí na sua conexão, muito... vamos tentar restaurar. E aí eu trago só aqui, só para mudando aqui. Ah, voltou aí, tá? A conexão melhorou.
Então, só para reforçar, há uma grande expectativa de que esta semana seja restabelecido essa novidade, para que a tarifa do Brasil seja zerada. Esse é o pedido do governo brasileiro. Lembrando que na semana passada teve o shutdown lá nos Estados Unidos, o governo, o comércio ficou paralisado porque teve esse problema das tarifas, e o Trump decidiu tirar a tarifa do café lá internamente naquele país. E aí a gente acompanha toda essa movimentação. Com isso, o Eduardo Bolsonaro, né, já está preocupado também com a outra situação, até porque o seu STF aqui na sexta-feira aceitou, por maioria, transformar ele em réu por essa condição de estar fazendo essa coação de situação desagradável contra o país, mexendo na economia e principalmente com relação ao judiciário, onde ele conseguiu, através da Lei Magnitsky, proibir o uso de cartões de crédito da bandeira Visa, que é americana, lá com a participação de alguns ministros e do próprio Alexandre de Moraes e sua família. Nessa condição, o Eduardo Bolsonaro, por ter sido a PGR ter ofertado essa denúncia, de que ele está agindo contra o país, contra a economia e o Estado Democrático de Direito, ele agora vai ser réu, já está sendo formada a maioria, então agora tem um processo para acontecer. E esse caso pode até gerar um pedido de extradição para depoimentos e tanto outro processo que é o rito do STF. Acontece que o Eduardo Bolsonaro já está muito preocupado e agora já divulgou na sua própria rede social que terá um encontro com o próprio irmão Flávio Bolsonaro, não nos Estados Unidos, mas sim em El Salvador. Ele já classifica que ele não pode mais voltar aos Estados Unidos, está preocupado com essa extradição, porque chegando esse pedido lá, o Trump tem que mandar prender ele e jogar ele de volta para o Brasil. Mas ele não acredita e, com medo, mesmo assim, foi para El Salvador. Quem sabe agora será o novo país dele que ele estará morando. Então essa é a grande notícia que escorre nas redes sociais e que está sendo divulgada na imprensa, o medo de Eduardo Bolsonaro de ser preso, que ele sempre disse que não voltava para o Brasil enquanto o Alexandre de Moraes estivesse no STF. Então vamos acompanhar essa condição. Já no Congresso Nacional tem a questão, Beto, da lei da antifacção, essa lei do governo que é a lei para a unificação das polícias, que mexe com os o Derrite, que é o indicado a ser o relator do processo, o presidente Hugo Mota, ele escolheu o Derrite, que o Derrite é um secretário de segurança lá no estado de São Paulo, que tem um nome muito aceitável para lá, mas tem os problemas dele como conhecido como um grande matador, foi expulso do BOP, né? Então tem um lado negativo. Porém, ele está fazendo um projeto totalmente diferente, retirando alguns poderes da Polícia Federal, inclusive classificando facção como terrorismo, tudo uma condição só de violência, de terrorismo. E então, no projeto original, separa facção, o que é facção e o que é terrorismo. Com isso, há o pedido do governo, pedindo que, se ele fizer qualquer tipo de mudança, tem que ser acordado pelo colegiado e que, principalmente, não mexa com a atribuição da Polícia Federal. O Gumota disse, inclusive, uma frase, publicada na rede social, dizendo o seguinte, que é essencial essa importância desse PL. E o que move é a endurecer as penas, enfrentar impunidades e responder a um pedido legítimo da sociedade dentro do direito de viver em paz. Ele fala muito bonito, mas tem a questão, né, da concorrência, onde o Senado já aprovou esse tipo de... esse projeto passou pela Comissão de Segurança lá do Senado, e tem uma outra condição, que é a questão do próprio da Câmara dos Deputados, que o relator é o ex-presidente do Congresso, que é do Alagoas, que tem pretensos candidatos, tem uma concorrência lá com o pai do Hugo Mota, que também é candidato ao Senado, né? Então tem essa briga política, que o Hugo Mota uma hora defende o bolsonarismo, a direita, a oposição, que teve agora os governadores na semana passada pedindo 30 dias para estudar o caso. E ele aceitou, quando foi ontem, divulgou dizendo que amanhã será colocado esse projeto em votação. Então surpreendeu a todos, vamos ver quem que prevalece, se é a fala do presidente ou se é o acordo da oposição pedindo para estudar. E, na verdade, quando os governadores da oposição pediram 30 dias para estudar o caso, pode ser uma estratégia política, mas, na verdade, o Bata pediu só mais uma semana. E, de repente, ele mesmo voltou à sua própria palavra, dizendo que vai ser amanhã a votação. Ele está muito preocupado, até porque ele quer atender também um clamor popular, onde a população está tomando de conta dessa discussão, que é muito importante para o país, que vem e coloca penas duríssimas, de 20 a 40 anos, para quem for condenado com relação ao terrorismo e também quem estiver envolvido com facções criminosas. Essa é a nossa participação, Humberto Fernandes. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pela informação.
Estamos apresentando Central Manhã. Mais de 17 mil homens morreram de câncer de próstata no Brasil só em 2024. No Maranhão, foram mais de 290. Isso poderia ter sido evitado com prevenção. O câncer de próstata não dá sinais. Procure uma UBS e faça seu exame. Te cuida, homem. Câncer de próstata mata. Prevenção salva. Governo do Maranhão. Trabalhando para todos. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Eu temo muito, né, que as coisas no Brasil sejam colocadas no papel, sejam transformadas em lei nesses momentos em que há um apelo popular. Eu lembro que nos Estados Unidos, e esse final de semana eu aproveitei para rememorizar um pouco do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, quando foi decretada a pena de morte. Achavam que era a solução, né, para todos os problemas, para todos os males da segurança pública. As pesquisas aqui no Brasil apontam de que um dos maiores problemas, o que mais incomoda a população no nosso país, é a segurança pública. Preocupa mais do que saúde, do que educação, do que infraestrutura, de que todos a segurança pública é a grande preocupação do povo brasileiro nesse momento. Mas a segurança pública sempre foi um grande desafio, que não pode ser decidida simplesmente por um momento de alvoroço, um momento de agitação da sociedade. É preciso que haja estudos, haja critérios para poder se adotar as medidas necessárias, mais eficazes para combater a violência. Sobre os Estados Unidos, foi adotada a pena de morte. E aí o resultado: de cada 9 de cada 9 pessoas levadas ao corredor da morte, depois de 30 anos de prisão, elas são levadas à cadeira elétrica para serem assassinadas na frente de uma comissão, muitas vezes aberto até para os familiares assistir, o que é uma coisa mais horrenda do mundo. Você assistir um irmão seu, o pai, a mãe, ou seja lá quem for, indo sentar numa cadeira elétrica para ser morta publicamente. É um negócio assim tão chocante. E de cada 9, as estatísticas hoje comprovam nos Estados Unidos, de cada 9 pessoas que vão para o corredor da morte, são pelo menos uma, conseguiram provar a sua inocência. Essa é a gravidade de você pegar uma pessoa inocente. Porque o que acontece, Jalber Pereira? Quando acontece um crime de grande repercussão, aí a polícia, né, vai para cima, precisa prender alguém para poder dar uma resposta para a sociedade. E aí, muitas vezes, atropelam, né, os critérios e aí prende o primeiro suspeito, coloca atrás das grades, enquanto que o verdadeiro criminoso continua solto para praticar outros crimes, e aí pega um inocente, joga na cadeia, aí o delegado é promovido, o policial que prendeu é promovido, ganha lá os seus prêmios e tudo, enquanto um inocente
vai para o corredor da morte, e aí toda uma família, os amigos, os familiares, as pessoas que conhecem do bairro, sabe que aquele cidadão nunca foi criminoso na vida, e aí tem que esperar 30 anos até que ele sente numa cadeira elétrica e seja assassinado. Então, é um negócio horrível. É um negócio que choca a gente. Então, devemos refletir sobre isso, sobre esse tipo de medida. Nos últimos anos, pelo menos 120 pessoas escaparam da cadeira elétrica nos Estados Unidos porque conseguiram provar a sua inocência. Com processos falsificados, depoimentos forjados, alguém para poder condenar alguém, vai lá, paga alguém, livra alguém de uma pena, diz, olha, tu vai lá e tu vai dizer isso, tu vai dizer que fulano realmente é quem estava na cena do crime, é quem foi, às vezes por motivos políticos, não é? Ó, vai lá, diz que ele estava lá no local, que foi encontrado, que estava com uma arma na mão na hora, aí colhe depoimentos, monta um processo para condenar um inocente. É muito perigoso esse negócio de simplesmente endurecer a pena para resolver os problemas da nação brasileira. Eu acho que nós temos que discutir isso com bastante cautela, com bastante responsabilidade. Já, Pereira, só para encerrar aqui o nosso programa, vamos trazer aqui, o Maranhão apresentou uma série de projetos voltados para a sustentabilidade durante o período que esteve na COP30. Só para encerrar, eu queria muito que a gente trouxesse aí a Laís Rocha, né? Tem a da Laís Rocha, mas tem o Detran antes, teria o Detran antes. Essa notícia das 10 mil carteiras de habilitação, você chamou na escalada aqui do programa, no início do programa. Então, 10 mil condutores agora têm a oportunidade de tirar a sua carteira de habilitação com essa contribuição dada aí pela parceria com o governo do estado. Vamos conferir o que disse o governador sobre isso?
Faz um registro que o programa foi um sucesso. Abrimos um edital para inscrição de pessoas que gostariam de ter a sua CNH social gratuita. Então abrimos 10 mil inscrições. Para nossa surpresa, apareceram quase 318 mil pessoas inscritas. E por isso, de uma forma muito transparente, fizemos um sorteio eletrônico através de uma live. Na categoria A, foram 6 mil carteiras. E na categoria B, foram 4 mil carteiras. Essa carteira de habilitação para as pessoas que estão no CNH social é uma porta de entrada para o futuro, para que eles possam trabalhar. As pessoas querem trabalhar, não têm o dinheiro para pagar uma carteira de habilitação que custa cerca de R$ 2.700. Com isso, o governo está investindo aí cerca de 27 milhões, entregando de forma gratuita. Em função das inscrições ter sido muito grande, quase 318 mil pessoas, a gente entende que a gente vai ter que abrir um novo edital para dar oportunidade a outros que não foram contemplados. Então, quem foi contemplado, eu sugiro aqui a todos que participaram do sorteio, acompanhem o site do Detran, o site do Governo do Estado, e parabéns àqueles que foram contemplados.
Olha, bem escolhido aqui pela nossa produção, da gente priorizar essa informação, para você ter uma ideia, Alves Pereira, foi oferecido 10 mil carteiras, apareceram mais de 300 mil pessoas interessadas, fizeram as suas inscrições, para ver o déficit que nós temos, né?
E essas pessoas que foram selecionadas, Humberto, elas têm a data aí do dia 24 deste mês até o dia 23 do próximo, de dezembro, para poder se apresentar uma agência aí no Detran ou nas Ciretrans, que são as circunscrições regionais de trânsito, para poder levar a sua documentação para poder fazer parte do programa.
Pois é, vamos prometer aqui aos nossos teleouvintes para trazer mais informações, mais orientação para que esse pessoal que já foi contemplado não deixe. E vamos aguardar, vamos acompanhar aí que o governador Carlos Brandão abra um edital com maior número de vagas. Mas queremos destacar, só para finalizar aqui o programa, essa operação que vai levar ao espaço 8 cargas úteis, incluindo projetos apoiados pela Agência Espacial Brasileira, deve acontecer no Centro de Lançamento de Alcântara. Está previsto para enquanto a etapa mais recente foi realizada pela empresa sul-coreana, no próximo dia 22,
15 horas.
Às 15 horas, o lançamento de um foguete, né, com aqui do centro de lançamento de Alcântara. Isso significa divisas para o Brasil, para o estado do Maranhão, diretamente aqui da cidade de Alcântara. A todos o nosso muito obrigado. E amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus nos permitir.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte, nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz.
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus no coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.